A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre.
Queridos e queridas ouvintes, sobre liberdade, ou seja, livre-arbítrio, encontramos explicações também no Livro dos Espíritos, que nos diz, na questão 843, que nós temos livre-arbítrio de nossos atos, pois se temos a liberdade de pensar, temos igualmente a de agir. Mas essa liberdade, se mal utilizada, ou seja, em desacordo com as leis de Deus, traz consequências para o espírito. Em O Céu e o Inferno, o Código Penal da Vida Futura esclarece que, abre aspas, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Fecha aspas. O estágio do planeta Terra, aqui onde estamos encarnados, queridos e queridas ouvintes, é de provas e expiações. Reencarnamos para evoluir. Mas muito frequentemente recaímos nos mesmos erros ou contraímos novos débitos. E o nosso estado feliz ou desgraçado é inerente ao grau de pureza ou impureza do espírito, informa o livro O Céu e o Inferno. Diz ainda o livro O Céu e o Inferno que, abre aspas, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os amargores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Fecha aspas. O livre-arbítrio está, portanto, ligado às nossas escolhas. E é essa a abordagem do programa de hoje. Entre a vida e a escolha, um olhar médico-espírita sobre o aborto. Salvo o risco de morte da mãe por uma gravidez nas trompas, por exemplo, o aborto nunca deveria ser uma opção, pois trata-se de matar um ser humano. Entretanto, grupos ideológicos têm conseguido subterfúgios à lei brasileira que considera o aborto crime em todos os casos, com alguns excludentes de punibilidade. E esses grupos ideológicos têm conseguido não somente interromper, mas exterminar a vida de bebês já viáveis e que poderiam ser entregues em adoção, no caso em que a mãe grávida por violência sexual não quisesse o bebê. A nossa convidada de hoje, doutora Jordana Monteiro, é médica, pediatra e neonatologista e procurará fazer uma abordagem sobre a vida humana nos estágios iniciais, na tentativa de que a escolha pelo prosseguimento de uma gestação seja sempre a opção, em detrimento de interromper pelo aborto uma vida já em curso. Bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro! É com emoção que eu agradeço por ter aceitado esse nosso convite.
Olá, Jane. Olá, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Uma alegria enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de a gente ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Um tema tão relevante, tão importante. Então, fico muito feliz de verdade.
Doutora Jordana, há um consenso dentro da literatura científica e espírita de onde se inicia a vida humana?
Há um consenso, sim, porque ambas interpretam que a vida humana se inicia no momento da fecundação, né? Quando a gente fala sobre embriologia, tem uma concordância bastante ampla entre diversos autores que a vida biológica, né, o surgimento de um novo ser humano, se inicia na fecundação. E aí você tem a formação de um indivíduo com o seu próprio material genético, né, com uma identidade própria, com uma organização própria, que é capaz de se desenvolver até formar um ser humano adulto, né? Na visão espírita, a gente também vê isso como o início da vida carnal, né? Da vida de uma nova vida, de um desenrolar de uma nova vida para aquele ser, para aquele espírito que está ali reencarnando. O Livro dos Espíritos nos ensina que o momento da fecundação é o momento da ligação do espírito ao corpo, né? E esse vínculo ele vai progressivamente se desenvolvendo ao longo da gestação. Então, ambas, tanto a visão científica quanto a visão espírita, reconhecem a concepção, né, a união ali do gameta feminino com o masculino, da célula do pai com a célula da mãe, como um marco inicial, um marco fundamental do início da vida humana.
Está em curso no Supremo Tribunal Federal, o STF, uma ação chamada ADPF 442. Essa ação foi iniciada por um partido político, pleiteando como um direito o aborto até as 12 semanas de gestação. Nessa fase gestacional, o bebezinho não é considerado vida? Por que esse marco temporal?
Essa é uma questão muito importante, porque às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão sobre o que acontece de um ponto de vista biológico, né? De achar que nesse período inicial, o que está ali não é vida, só porque não é um corpo já completamente formado. Mas se a gente tiver uma visão científica, olhando de forma prática, na 12ª semana não existe nenhum marco que vá transformar algo que não era vida em algo que é vida. O que a embriologia mostra pra gente é que o desenvolvimento humano ele inicia lá na fecundação, a vida se inicia lá na fecundação e ela segue de forma contínua, de forma dinâmica. Então, com 12 semanas, o bebê ele já vai apresentar batimento cardíaco, ele já está com a maioria dos seus órgãos já formados, né? Já desde o início ele já possui uma identidade genética que vai permitindo que isso tudo aconteça, né? É uma vida humana que já está se desenvolvendo. E aí, por que que marcaram isso, né? Consideram esse período até 12 semanas? É porque normalmente até a 12ª semana ainda é possível que o aborto seja feito com uma pílula abortiva, né, de forma medicamentosa, sem um procedimento cirúrgico. Então isso geraria menos risco para aquela gestante que optasse por esse desfecho. Para a mãe é um pouco mais seguro. Mas para a gente que entende que a vida ela se inicia ali na concepção, a gente não vai ver essa 12ª semana como uma virada de chave. Ela não é diferente da 13ª, da 15ª ou da 20ª, né? Porque o que a gente foca não é a partir de onde ela é viável, a partir de onde ela deixa de ser mais segura ou menos segura. A questão para a gente é quando que ela merece ser protegida? A vida. E ela merece ser protegida desde sempre, desde o momento da fecundação.
Há um procedimento cruel chamado assistolia fetal, onde bebês a partir de 5 meses e meio podem ser mortos a pedido da mãe porque a gravidez teve origem em uma relação não consentida. Sem ao menos cogitar que esse bebê já todo formado, muitas vezes poderia ter sido entregue para adoção, se a mãe não o quisesse. Nesse caso, pode ser solicitada pelo médico a objeção de consciência? Poderia explicar aos nossos ouvintes o que é objeção de consciência?
Nesse caso que você descreveu, poderia sim, o médico poderia solicitar a objeção de consciência. E o que é essa objeção de consciência? Basicamente, isso é um direito de, não só do médico, mas de qualquer profissional de saúde, de não realizar um procedimento que contraria suas convicções, né, morais, religiosas, de qualquer natureza. Basicamente, ela está dizendo ali que aquele profissional, ele não é apenas alguém que vai chegar lá e vai um executor, né, técnico, mas é também um ser humano que responde à sua própria consciência. Então, no contexto da medicina, se eu entender um procedimento como moralmente inadequado, eu posso me recusar a realizar esse procedimento. É óbvio, desde que eu não abandone esse paciente, não haja risco de vida, né? E eu garanta que haja um seguimento, um encaminhamento, né? Uma referência para um outro profissional que é qualificado para realizar esse mesmo procedimento. Então, o Código de Ética Médica brasileiro, ele me assegura o direito de eu exercer a minha profissão com a minha liberdade de consciência. Então, uma situação como essa, por exemplo, eu poderia me recusar a fazer, eu como médica. Ou o obstetra que esteja acompanhando o caso, ele pode se recusar a fazer. E é importante lembrar que a medicina, a gente busca caminhos preservem a vida, né, que salvem vidas. No nosso caso, né, numa situação em que a mãe está pensando em abortar, não só salvar a vida, mas dar o apoio, né, dar o suporte àquela gestante, ter essa parte do acolhimento, né. A objeção de consciência, ela lembra pra gente que a medicina, ela não é só técnica, ela implica também uma responsabilidade moral diante da vida. E aí, aonde esse limite se impõe, aí isso é uma questão individual para cada profissional.
Como a senhora vê o argumento de que o feto não é uma vida porque não pode sobreviver fora do corpo da mãe sem ajuda?
Assim, esse é um argumento muito usado, né, por aqueles que são a favor do aborto, dizer que o feto não é uma vida porque ele não pode sobreviver fora do corpo da mãe. Mas isso aí a gente está passando de um critério de existência para um critério de autonomia. É uma diferença muito importante, né? Se você diz para mim que o feto, ele só é uma vida, se ele pudesse sobreviver fora do útero, a gente entra num campo muito perigoso. Porque, por exemplo, um recém-nascido de 2 semanas, ele também sobrevive apenas com cuidado, né? Se eu largar ele lá sozinho, ele não vai sobreviver. Se eu abordo um paciente de UTI, por exemplo, que ele é dependente de ventilação mecânica, às vezes de outras medidas invasivas, e eu removo isso de uma hora para outra, ele também não vai sobreviver. Então, aonde exatamente que a gente bota a linha, o limite, né? Não tem como. A gente, no espiritismo, vê que o organismo humano, ele está vivo, independente se ele está no início da gestação, né, ou se ele está no final de vida já. Esse argumento está discriminando, na verdade, qual vida seria considerada digna de proteção. E, na verdade, o que a gente vê é qual é a vida que ainda precisa de cuidado, seja ela uma vida no estágio inicial de gestação ou uma pessoa, por exemplo, que sofreu um acidente, que teve um infarto e está numa situação em que ela é dependente de intervenções para viver, mas que a sua vida também tem valor, igual, né? Só está precisando de cuidado naquele momento.
Como a senhora vê o argumento de que o feto não é um ser humano porque não tem consciência? E será que ele não tem mesmo, já que sabemos que há um espírito ligado àquele corpo?
Ah, esse também é um outro argumento que a gente pode refutar usando lógica, né? Porque ele precisa ser analisado com bastante cuidado, porque o que ele está propondo, na verdade, é não o que é um ser humano, mas quais seres humanos têm determinadas capacidades em determinados momentos. A gente entra num outro terreno perigoso, porque eu poderia estar falando, por exemplo, novamente de um recém-nascido, ou, por exemplo, uma pessoa num estado de coma, que também não tem consciência, ou uma pessoa que precisa de um procedimento cirúrgico e vai ser submetida a uma anestesia. Naquele momento ela também não tá consciente, né? E não é por isso que ela deixa de ser um ser humano, não é por isso que a sua vida deixa de ter valor. a nossa consciência, ela não surge de forma instantânea, né? Ela vai se desenvolvendo gradualmente, pensando na vida material, após o nascimento. A ausência momentânea de consciência, no estágio de desenvolvimento inicial, ela não implica em ausência de humanidade, de vida. Na visão espírita, né, a gente tem uma visão ainda mais ampla, né, porque a gente aprende que cada espírito que está chegando, que está reencarnando, ele traz consigo uma história, uma bagagem, experiências, né, anteriores de vidas passadas, e esse espírito traz na sua bagagem essa consciência. No momento em que uma nova vida carnal se inicia, essa consciência ela não está inexistente, ela só está temporariamente adormecida. Né, conforme vai tendo esse processo de reintegração ao corpo material, e conforme aquele ser for crescendo, se desenvolvendo, essa consciência ela vai se expandindo cada vez mais, e se expande ainda mais após o desencarne, né, quando a gente se livra da influência da matéria, e a nossa capacidade de consciência ela toma uma potência muito maior.
Doutora Jordana Monteiro, como o Espiritismo vê o aborto espontâneo e o aborto provocado?
Dentro da visão espírita, a gente faz uma distinção bem clara entre o aborto espontâneo e aquele aborto provocado. O aborto espontâneo, ele é visto, né, o que a doutrina ensina pra gente, que ele pode ser ligado a fatores diversos. Por exemplo, um fator biológico, porque a matéria falha, né? A matéria não é perfeita, então, por algum processo de replicação celular, a nível genético, se houver uma falha, isso pode atrapalhar o andamento, né, desse processo reencarnatório. Mas muitas vezes isso pode ser um processo espiritual também, né? Por exemplo, um espírito que estava se encaminhando ali para reencarnar e desiste, né? Isso vai culminar com que a gravidez cesse, né? Que evolua para um aborto espontâneo. Muitas vezes também esse aborto espontâneo ele não tem a ver com aquele espírito reencarnante, mas sim como esse evento acaba acontecendo por conta dos pais, né? Como sendo uma prova que esses pais precisam passar. E aí, nesses momentos, é importante a gente não abordar com um olhar de julgamento, né? Mas sim com acolhimento, com compreensão. Já o aborto provocado, a gente encara de uma forma diferente, porque ele é uma decisão consciente. Você tem uma vida já estabelecida, uma vida em desenvolvimento, e aí a gestante opta por conscientemente interromper aquele processo. E aí, como no Espiritismo a gente já falou, né, sobre isso, que a vida ela começa na concepção, já tem um espírito ligado àquele corpo, essa interrupção ela gera, né, dentro da lei de causa e efeito, implicações morais e espirituais, né? Então, assim, a proposta da doutrina espírita não é estabelecer um julgamento, mas sim nos convidar à responsabilidade, né? Dentro da ideia de que existe sempre a possibilidade de aprendizado, né? De reparação, de evolução. Nosso objetivo não é condenar quem já se submeteu a um aborto provocado, né? Mas sim trazer um esclarecimento que toda vida tem um propósito, né? E que toda escolha que a gente faz, ela traz consequências, mas também traz a oportunidade de aprendizado.
Poderia nos dar uma visão espiritual da concepção como início da vida humana e também falar a relação com o perispírito?
Na visão espírita, o papel do perispírito no processo da concepção, ele é extremamente importante, porque como a gente já falou, o perispírito ele se liga àquele novo ser reencarnante no processo da concepção, né? Lá na fecundação, quando junta o espermatozoide com o óvulo, né? E o que é o perispírito? Ele é o nosso corpo espiritual, né? Ele é um intermediário entre o nosso espírito e a matéria grosseira. E é através dele que o nosso corpo biológico, o nosso corpo físico vai sendo moldado ao longo da gestação, mas também ao longo da vida, né? Essa ligação do espírito, do perispírito à matéria, ela não acontece de uma hora para outra, né? De forma instantânea. Ela vai se desenvolvendo progressivamente conforme aquele embrião vai crescendo. Mas o ponto inicial, né? O início de tudo é realmente a fecundação. O que a gente tem, na verdade, se a gente olhar cientificamente, a gente tem o início de uma vida através de um contexto biológico, né? Mas, no olhar espiritual, o que a gente tem é o início de uma nova encarnação. É uma continuidade de uma vida que está ali iniciando, se preparando para uma nova etapa, para uma nova possibilidade de aprendizado, de reparação, de evolução daquele espírito. Então, na concepção, temos o início da vida humana, da vida carnal, mas temos a continuidade da nossa vida espiritual.
Gostaria de fazer mais alguma abordagem sobre esse tema?
Bom, ao longo dessa conversa, a gente falou bastante sobre o início da vida, sobre como se dá esse processo da fecundação, né, do perispírito, mas eu acredito que esse debate ele não pare por aqui. É muito importante também a gente trazer à tona tudo que há por trás, né, todo o aspecto emocional que há por trás dessa decisão difícil, né, porque a gente olha de forma analítica, de forma crítica, e parece uma coisa muito óbvia, muito certa, né, que é o aborto, ele claramente é errado, mas não significa que é fácil. E como espíritas, como seres procurando melhorar cada dia, eu acho que é nosso papel não só apontar o dedo, mas também estender a mão. Então, ao invés de só condenar aquela mulher que está ali numa situação difícil, a gente pode oferecer um pouquinho mais de cuidado, de carinho, suporte emocional, social, se possível também financeiro, para ela não se sentir sozinha diante dessa decisão difícil, para ela se sentir acolhida. Na busca de proteger uma vida, a gente também tem que cuidar de quem está gerando essa vida. Isso é muito importante. A gente analisa, avalia uma sociedade pela forma com que ela protege as vidas mais vulneráveis. Eu acho que essa é uma consideração muito importante a ser feita, que a gente tem que ter como espírita, como praticando a verdadeira caridade, né? Que ela inclui, como ensinaram pra gente, benevolência, indulgência, perdão às ofensas. Então é isso que a gente tem que tentar seguir.
Bem, chegou o momento da despedida. Estamos gratíssimos com a sua colaboração. Deixe agora as suas palavras finais para o dia de hoje.
Obrigada a você, Jane. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu espero que essa conversa não termine por aqui, né? Que a gente consiga continuar refletindo, mas mais que refletindo, também tentando aplicar no nosso dia a dia tudo que a gente conversou aqui hoje, né? Um pouco mais de empatia, de consciência e mais compromisso com a vida. Então, eu desejo um final de semana abençoado a todos, que a paz de Cristo sempre esteja com todos vocês.
Que a paz de Cristo esteja com todos nós! E queremos convidá-los, queridos e queridas ouvintes, para mais um momento de reflexão com a doutora Jordana Monteiro, que estará nesse domingo, 19 de abril, no Seminário Multiplicadores em Defesa da Vida, onde ela trará uma abordagem com o título Entre a Vida e a Escolha, um olhar médico-espírita. Estará presente também o membro da Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, Dr. Carlos Martins, e a professora Andréa Mello. Este seminário tem a intenção de informar sobre as questões médicas e jurídicas que atualmente afetam o direito de viver, além de contar com um modelo de palestra para alcançar o público jovem, espírita ou não, pois pode ser aplicada em escolas esse modelo de palestra. Ele apresenta, através de vídeos, a história de uma mãe que, mesmo em condição, para alguns considerada adversa, optou pelo prosseguimento da gestação. Dessa forma, o jovem tem oportunidade de refletir no significado daquela criança na vida dos pais, refletir que eles próprios tiveram direito à vida e que a vida é para viver. Terão se sensibilizado e despertado para os exemplos de ação cidadã em defesa da vida. Esperamos você, querido e querida ouvinte. É neste domingo, 19 de abril, de 9 às 12 horas, na Rua dos Inválidos, 182, Serge, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Mais informações no telefone 21 99684-7888. É o WhatsApp. E assim, segue o nosso afetuoso abraço pela vida!
você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, em defesa da vida.